Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, um prazer ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil. Para essa entrevista em que a gente vai fazer uma retrospectiva sobre o ano de 2024. E a gente queria começar falando de um dos principais programas que foram lançados aí pelo seu ministério esse ano, que é o Voa Brasil, primeiro programa de inclusão social da aviação brasileira e que foi lançado em julho. É, o programa beneficia especialmente aposentados com passagens aéreas mais baratas, não é isso, ministro? Quais são os principais destinos que vêm sendo escolhidos até agora e como é que está o andamento do programa?
Olha, primeiro eu quero agradecer o convite, parabenizar pelo programa e pelo trabalho que vocês vêm realizando, sempre levando a boa informação ao povo brasileiro. Dizer da alegria, né, de chegarmos no primeiro ano do programa Voa Brasil, pouco menos de 8 meses, a gente já ter quase 20 mil passagens vendidas para aposentados que não viajaram nesses últimos 12 meses pelo Brasil. É a primeira vez que se tem um programa social de inclusão, né, sobretudo para os idosos no país. Então hoje a gente está vendo a possibilidade de muitas famílias, muitos avós reencontrarem seus netos, muitos avós aposentados podendo viajar pelo Brasil, muitos casais viajando para o Nordeste, para o Norte, para o Sul. Então hoje é um programa exitoso e mais do que isso, sem nenhum real de recursos públicos. Esse é um programa que foi construído coletivamente com o setor produtivo, com as companhias aéreas, e a gente quer cada vez mais ampliar esse programa para 2025. Eu tenho trabalhado muito ao lado do presidente Lula para que a gente possa cada vez mais incluir mais brasileiros viajando pelo Brasil. E dá um dado importante: quando o presidente Lula assumiu o governo, no ano de 2022, nós tivemos 98 milhões de passageiros. Em pouco menos de 2 anos, nós vamos fechar agora o segundo ano de governo, já são mais de 20 milhões de brasileiros a mais viajando pelo Brasil. Isso significa mais desenvolvimento, mais crescimento econômico e, sobretudo, um crescimento forte na indústria do turismo do país. Ou seja, 20 milhões de passageiros viajaram a mais nesses últimos 2 anos no país.
Agora, ministro, o senhor falou aí numa possível ampliação do programa, né? Para quando seria e que público que vocês estão imaginando aí para poder viajar mais pelo país?
Olha, a gente está discutindo, né, a partir agora do mês de janeiro, ampliar muito a comunicação do programa, porque você sabe que às vezes poucos setores da sociedade, por exemplo, um aposentado que está no sertão de Pernambuco, um aposentado que está na região metropolitana de São Paulo, um aposentado que está no Amazonas, muitas vezes ele ainda não tomou conhecimento desse programa. Pra você ter uma ideia, mais de 68% dos aposentados não tomaram conhecimento. Então a gente precisa ampliar a divulgação e nós estamos trabalhando para em 25 poder avançar também no Voa Brasil para estudantes, né, do ProUni e do FIES. A gente tem conversado com o ministro da Educação e acho que a gente quer também incluir estudantes que possam ter a oportunidade de viajar pelo Brasil. Estou muito animado do ponto de vista econômico. A economia vai dar certo, a economia brasileira, e o turismo tem sido fundamental. Esse ano vamos fechar o ano com mais de 10% no turismo nacional, com mais de 15% no turismo internacional. É um dos maiores crescimentos da história do turismo do Brasil. E lhe dá um dado: a cada 4 turistas que vão a uma cidade, é um emprego que é gerado. E para mim o maior programa social do Brasil é emprego e renda. É isso que traz dignidade e oportunidades para o povo brasileiro. Estamos fechando o segundo ano do governo com o menor desemprego da história do Brasil, com menos de 6,5% da população ativa desempregada, e o turismo e a aviação e o setor portuário têm ajudado muito na produção de empregos no país.
Pois é, o senhor mencionou aí um crescimento de 10% no turismo nacional, de 15% no turismo internacional, e isso implica em mais demanda para os aeroportos brasileiros, né? O senhor tem viajado inaugurando obras em diversos aeroportos do país, aconteceu em Teresina, em Goiânia, Congonhas também, que vai dobrar a sua capacidade, se eu me corrija se eu estiver errada. E então eu queria que o senhor falasse um pouco dos impactos disso no turismo, na geração de emprego e renda no país, e para o próximo ano também, quais são os aeroportos que devem ser contemplados aí?
Olha, primeiro, o presidente Lula, nesses próximos 12 meses, vai fazer a maior entrega aeroportuária dos últimos 10 anos. Nós estamos entregando, entre aeroportos novos e requalificados, mais de 30 aeroportos no Brasil. Isso significa investimentos de quase 3 bilhões de reais que foram investidos com olhar para melhorar a estrutura aeroportuária do Brasil. Nós inauguramos o aeroporto de Porto Velho, inauguramos o aeroporto de Boa Vista, inauguramos o aeroporto de Goiânia, tivemos recentemente no aeroporto de Teresina, fomos ao aeroporto de Natal, entre outros aeroportos que a gente tem trabalhado, né, para poder fazer as entregas por todo o país. O aeroporto do Recife, que está muito, muito importante a obra, entre outros. E além disso, tivemos a oportunidade de também fazer anúncios de novos investimentos. O governo vai investir nesses próximos 3 anos o equivalente a mais de 25 novos aeroportos já com obra em andamento. A exemplo do aeroporto de Congonhas, que serão investimentos na ordem de 2,6 bilhões de reais, que vai mudar completamente a realidade do aeroporto de Congonhas, que hoje é o coração do Brasil. Então, juntando aeroportos da Infraero, obras da Infraero, aeroportos em andamento do Ministério de Portos e Aeroportos e também o nosso plano de aviação regional de ampliar a aviação no Brasil, a gente espera que em 5 anos o nosso planejamento estratégico é para além desses 30 que serão entregues reformados, nós possamos fazer mais de 100 novos aeroportos por todo o país ou aeroportos que foram reformados, a exemplo do Amazonas, que vai ganhar mais de 6 a 8 aeroportos novos, que vai ajudar muito na região.
Isso é aviação, o senhor esses novos aeroportos têm a ver com aviação regional, né, ministro? Ela é muito importante também para esse crescimento do turismo, né?
Muito importante. Além da gente estar estruturando os grandes aeroportos das capitais brasileiras, a gente está requalificando e investindo nos aeroportos estratégicos do Brasil que ficam nas regiões metropolitanas. E como você bem disse, o governo está tendo um olhar para a aviação regional, com o crescimento hoje do agronegócio na Bahia, com o crescimento do agronegócio no interior de São Paulo, com o crescimento do agronegócio no norte, com a necessidade da gente poder ampliar investimentos no turismo de lazer cultural, a gente precisa ter um olhar para a aviação regional. Então, essa é uma prioridade do presidente para que a gente possa avançar nessa pauta, e é isso que nós estamos fazendo. Pela primeira vez, nós temos um programa de aviação regional que foi construído ao lado da Casa Civil, do Tribunal de Contas da União, e será, sem dúvida alguma, o maior programa de investimentos da história do Brasil.
Agora, ministro, vamos falar um pouquinho de portos, né? Neste mês aí foi lançada a concessão do primeiro canal de acesso público do Brasil, lá em Paranaguá. Como é que vai ficar a capacidade desse porto de Paranaguá com a concessão e do canal e também das obras?
Olha, muito boa pergunta. A gente está trabalhando muito para fortalecer os portos do Brasil. Esse ano vamos ter um crescimento no setor portuário de mais de 5%. Esse ano a gente espera uma geração de mais de 60 mil empregos no setor, um setor que hoje tem quase 30 bilhões de reais contratados, ou seja, de investimentos já assinados contratos. A gente espera fazer a maior carteira de leilão da história do Brasil. Para vocês terem uma ideia, do ano de 2013 a 2022 foram 45 leilões. A gente espera fazer em 4 anos do governo do presidente Lula 55 leilões. Vamos fazer ao longo dessa semana o maior leilão da história portuária, que vai dar quase 4 bi de CAPEX. Então esses investimentos vão gerar quase 40 bi de investimentos para o Brasil. Então a gente está estruturando os nossos portos, e para falar nisso a gente tem que também cuidar da acessibilidade da navegação. Por isso que a gente está lançando de maneira pioneira a primeira concessão de canal, que será no Paranaguá, para que independente do governo, para que independente do ministro, para que independente do presidente do porto ou do governador, a gente possa ter essa concessão do canal, a dragagem pronta, feita, para poder receber navios, para os próximos 25 anos.
Isso é significa... importante, né, ministro? Porque o Brasil fechou, abriu vários mercados internacionais esse ano, perfeito, especialmente no agronegócio, mas abriu mercados de maneira geral para a venda de seus produtos, e a gente vai precisar dos portos.
Sem,
né,
dúvida. Então, a gente está estruturando, fazendo a dragagem, essas manutenções, e a ideia é fazer a concessão do canal do Paranaguá, a concessão do canal do Porto de Itajaí e depois a concessão do canal do Porto de Santos. Então, é uma prioridade nossa. E, além disso, nós estamos fazendo mais de 2 bilhões de investimentos esse ano nos nossos portos públicos. Desde a dragagem, requalificação de mole, mobilidade urbana, acessibilidade, para cada vez mais o Brasil poder se modernizar com governança, e sobretudo dialogando com o mercado internacional, que cada vez mais quer prover investimentos no país.
Bom, nós conversamos aqui com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ministro, muito obrigado pela participação aqui na nossa retrospectiva da Voz do Brasil.